A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800, também pelo WhatsApp 98-50-50-930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação. E hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo mais uma vez a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o Felipe Mongruel Magal, advogado e professor de filosofia, e uma convidada especial, Juliana Bertoldi, advogada, professora universitária de Direito Penal. A nossa pauta hoje é sobre as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, é comemorado. A gente vai trazer dados, informações, estatísticas desses dias, dessa pauta, e também assuntos da atualidade. A gente escolheu, para começar o programa hoje, explicar para você, ouvinte da Rádio Cultura, o que acontece no estado lá do Ceará. O motim dos policiais, tudo o que aconteceu lá, o Felipe Magal tem informações importantes, vai contextualizar tudo isso para você. Se você quiser participar dessa conversa, saber mais, mande a sua pergunta, que a gente responde aí ao longo do programa de hoje. Magal, Miriam, Juliana, bem-vindos à Rádio Cultura.
Obrigada, Mariana. Que bom que você está aqui com a gente. Juliana, oi, Magal, tudo bem?
Bom dia.
Um abraço aqui ao Jonas e à Camila, que estão sempre nos acompanhando. Um abraço também a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que estão aqui ligados na Rádio Cultura.
Bom dia, doutora. Prazer estar aqui recebendo a doutora Juliana Bertoldi hoje, junto com a Miriam, como sempre estamos aqui todas as terças e quintas. O pessoal aqui é a Mariane, Camila e o Jonas, e esperamos ter um bom papo aí durante a próxima primeira hora.
Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o gentil convite, né? É sempre um prazer abordar pautas tão importantes e tão sensíveis de forma séria. Então, Mariane, Miriam, Magal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Magal começa hoje contando pra gente um pouco da sua visão, os dados que você trouxe pra gente sobre o que acontece lá no Ceará.
Que bom, obrigado, Mariane. De fato, nos salta aos olhos, né, o que aconteceu lá no Ceará, porque é um processo que vem se desenrolando desde o começo de dezembro, quando um ato, no dia 5 de dezembro, o ato de policiais e bombeiros se revoltaram a respeito da classe e a sua categoria com os salários. Esse período de negociação perdurou por todo o final do ano passado, assim também como o começo desse ano. E no dia 31 de janeiro, o governador do estado do Ceará encaminhou uma proposta de reajuste salarial para toda a categoria, do qual não foi cumprido pela parte da categoria, e no mês de fevereiro nós tivemos uma série de arroubos e de um estado beligerante que se formou dentro daquele estado. Isso acarreta, como um ponto bem crucial, que ficou muito conhecido, muito notório, que a gente teve um ato de um senador da República colocar uma escavadeira de frente a uma população que se amotinava dentro de um dos quartéis, um dos 11 quartéis dos 43 existentes lá no estado. E esse senador, de nome Cid Gomes, do Partido Democrata Trabalhista Brasileiro, ele acabou sendo alvejado com dois tiros, com duas marcas. E isso acarretou que o princípio de violência só perdurou lá no estado do Ceará. Me pareceu muito estranho a posição do governo federal diante disso. Eu acho que esse é um contexto crítico que nós devemos fazer. Porque o governo federal apenas colocou isso como um ato que deveria ser organizado e respeitado apenas pelo estado, e demorou para tomar uma atitude, do qual o hoje atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, que todos conhecem daqui da cidade, ele depois só que leva suas tropas ao passar de 134 assassinatos, o que acaba com todo esse processo do motim no final, no começo de março, no final de fevereiro, com um número que esse número nos salta aos olhos, de mais de 240 mortes, né? Então esse processo é um processo que, se se avizinhar e se acalorar, alimentar-se na população, isso vai ser algo que talvez não tenhamos assim uma maneira mais prudente de realizar, de reagir ou de entender. Aqueles que fugiram do diálogo, aqueles que não cumpriram as suas promessas ou seus acordos, e que, não sei se disse que foi por ordem de um ex-deputado federal de nome Cabo Sabino, lá do Ceará. Esse era o líder, o chefe desse quesito. Mas o que nos parece é que esse estado beligerante, ele tende a se proporcionar e aumentar da violência das reações e das palavras, sempre mantidas pelo marketing do governo federal.
Eu queria colocar, Magal, nisso o seguinte, alguns pontos que eu acho bem importantes. Primeiro o seguinte, a polícia não pode fazer greve. Não é porque não tem direito, mas porque ela é armada. Há uma proibição na Constituição que ela faça greve. E não é do nada que isso vem. E está demonstrado agora. O que acontece, não só lá no Ceará, mas também em outros estados, é que as polícias deixaram de reconhecer o governador como seu comandante em chefe, entendeu? E passaram a atuar como... tornando os governadores reféns dessas tropas.
Perfeito.
E mais do que isso, reféns dessas tropas com a proteção do governo federal. Tanto que uma coisa inédita, absurda, bárbara, o comandante da Força Nacional vai na Assembleia, que é para encerrar essa greve, e faz um discurso absolutamente a favor dos grevistas, dizendo que foi muito importante, que ele os admirava, que eles ficaram amotinados no quartel. Quer dizer, é uma ode à violência contra o Estado, contra a população. É inadmissível. Eu realmente nunca vi nada parecido. Sou uma advogada trabalhista dedicada, inclusive, à negociação coletiva, à negociação de greves, e jamais na minha vida presenciei, nem aqui no Paraná, nem no Brasil, nada parecido.
Exatamente, Miriam. Você faz muito bem todo esse processo ao falar sobre a vedação constitucional ao ato realizado. Essa vedação constitucional não foi... Não só foi descumprida, como também ela foi mantida pelos seus líderes e pelos seus chefes durante bastante tempo. E isso a gente tem um certo receio que possa passar para outros estados, principalmente em estados que têm certos problemas de facções criminosas. Só que daí se mistura tudo, Miriam.
Eles se sentiram empoderados agora. Eles podem. É. Eles têm o aval do governo federal.
Exato.
Entendeu? Então, aonde tem milícia, onde não tem milícia... Aliás, eu quero colocar claramente. Essa greve foi de um banditismo absurdo. Eu queria ver, Magal, depois até quero comentar mais sobre isso, se por acaso os petroleiros que estavam em greve se colocassem, primeiro, mascarados... Segundo, com armas na mão, qual seria a reação? Porque eles fizeram uma greve amparada, inclusive, numa decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, pelo descumprimento disso, e foi considerada uma greve ilegal, inclusive com a possibilidade de demissão de todos os trabalhadores. Quer dizer, numa greve que foi tirada em assembleia, que eles fizeram legalmente, que não fizeram nenhum ato de vandalismo, obviamente não usaram qualquer tipo de arma. Então eu considero esses policiais do Ceará, o que eles fizeram foi coisa de bandido.
Exatamente. E dentro do desenrolar, né, dessa situação, que talvez ainda não exista um fim tão próximo, eles se colocaram à mercê, ou ainda pedindo o direito de serem anistiados pelo ato que eles fizeram. Aquilo que muito seriamente, formalmente, o governador do estado, Dr. Camilo Santana, ele se postou contra e de fato manteve-se até agora. E temos um dado aí de 43 policiais que estão presos, dado esse retirado dos melhores veículos aí de informação que todos temos acesso. Porque eles ainda, depois de ter feito esse ato bandido, né, como disse bem a Miriam, e a posição do governo federal completamente diferente a respeito dos petroleiros e destes militares, acaba por ainda pedir uma anistia, aquilo que ainda que não foi admitido, não foi assumido pelo governo.
Veja, eu queria lembrar um fato que aconteceu em 29 de abril de 2015. Para mostrar, obviamente, que eu não defendo qualquer tipo de violência, seja com relação a qualquer categoria, seja em relação a qualquer coisa. Eu quero me colocar como uma pessoa contra qualquer tipo de violência. Mas eu quero mostrar com esse fato que eu vou citar a diferença de tratamento que o Estado dá numa situação como essas que se colocaram. No dia 29 de abril de 2015, os professores do Paraná, fizeram uma greve. E o movimento, obviamente, mais do que pacífico, marchava em direção à Assembleia Legislativa do Paraná, quando foram atacados. Eu estava presente, eu vi. Foram atacados, primeiro, nós tínhamos ali drones que sobrevoavam toda a região, helicópteros que passavam dando voos rasantes em cima, snipers, que são aqueles atiradores de elite, que é uma coisa bárbara, posicionados em cima ali do Palácio do Governo, e aí uma tropa de choque inacreditável, que veio para cima mesmo com bala de borracha, com gás lacrimogêneo, com tudo que foi. O que foi aquilo, gente? Eu me lembro que na época eu era vice-prefeita de Curitiba e foi aberta a prefeitura. Até o meu gabinete, para ter uma ideia da distância, ficou inteiro com gás lacrimogêneo, porque subiu. E a gente socorreu ali mais de 200 pessoas feridas. Quer dizer, como é que é isso? E veja, se esses professores estivessem armados. Eu sou contra a violência. Eu não acho que tinha que ter sido enfrentado com esse tipo de violência, né? Mas é...
E o mais impressionante ainda, eu também estava lá dia 29 de abril de 2015.
Acho que estavam todos que estávamos aqui lá também, a Juliana, a Mariane, todo mundo.
E vale se ressaltar que a prefeitura, até o ponto principal de onde aconteceu, são uns 200, 300 metros. Existiam 30 mil professores naquela região e estava cercada a Assembleia Legislativa com cerca de 5 mil homens do governo do estado pronto, né, todos prontos.
Eu quero dar um dado que talvez a população não tenha. Esses policiais da tropa de choque impediam que as ambulâncias entrassem. Essas pessoas foram atendidas pelo SAMU, que está ligado à prefeitura. Não foram atendidas pelas ambulâncias que estão ligadas ao governo do estado e tal, porque as tropas de choque impediam essas ambulâncias de entrarem. Olha, me desculpe, eu, lógico, como uma pessoa pacifista, não concordo com a posição do senador Cid, mas eu acho que foi ali um ato até de desespero. Eu não acredito que ele foi com a intenção de machucar a ninguém, mas poderia ter acontecido, isso seria gravíssimo. Mas foi para enfrentar os tiros, porque ali não tinha diálogo, não se conseguiu qualquer tipo de diálogo com esses policiais. Então, vamos deixar claro, eu não defendo, mas eu até consigo entender o desespero da situação lá. O que poderia ter sido feito? E lembrando o seguinte... O governo federal, depois de uma semana, queria retirar a Força Nacional de lá. Foi por uma pressão de 3 governadores que disseram que ou a força se mantinha ou eles iam mandar parte do contingente de cada estado para dar apoio para o governo do Ceará.
É, de fato, uma situação da qual a gente nunca viu, faz tempo que não via, e estamos aí de frente a situações bem novas aí nessa nova forma de fazer democracia que o governo federal vem utilizando.
É importante destacar que a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação e principalmente com esse alerta, com esse olhar da grande imprensa de como é que chega isso para a população, até para a gente entender esse movimento. E o Magal vai trazer para a gente sempre aí as novidades. Hoje o Magal encerra a sua participação, porque a gente vai seguir esse programa falando sobre mulheres. Então a doutora Miriam Gonçalves e também a Juliana Bertoldi seguem com a gente na pauta a partir do próximo bloco. Magal, obrigada pela sua participação no programa de hoje.
Valeu, obrigado. Um bom trabalho aí, um bom programa para todo mundo. Agora vou ficar do lado de fora ouvindo no radinho.
Fica aqui, Magal.
A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.